Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Atualizar como ser minimalista, a arte de viver mais e melhor com menos, de Alan Santiago. É um livro em português voltado ao desenvolvimento pessoal e à organização da vida prática por meio do minimalismo. A proposta central não é apenas reduzir objetos ou aderir a uma estética de simplicidade, mas usar o mínimo necessário como critério para recuperar foco, aliviar excessos e priorizar o que realmente produz valor. A obra se posiciona na fronteira entre autoajuda, produtividade e reflexão sobre consumo, defendendo que viver com menos pode significar decidir melhor, dispersar menos energia e construir hábitos mais consistentes. Pelo material disponível, o livro conversa com leitores que se sentem sobrecarregados, estagnados ou excessivamente pressionados por acúmulo material e mental. Seu objetivo é apresentar o minimalismo como ferramenta de reorganização pessoal, com ênfase em clareza, liberdade e uso mais consciente do tempo, dos recursos e das escolhas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, minimalismo como critério de valor, e não apenas redução de objetos. O ponto mais distintivo do livro é tratar o minimalismo como uma filosofia de seleção e identificar o que realmente importa e eliminar o restante. Isso desloca o tema do campo da decoração ou do desapego material para uma lógica mais ampla de priorização. Em vez de defender simplesmente um ambiente vazio ou uma vida ascética, a obra sugere que o excesso cria confusão, desgaste e dispersão de energia. A tese é que a utilidade do minimalismo está em separar o essencial do acessório, para que as decisões cotidianas passem a servir a objetivos mais claros. Essa abordagem é relevante porque evita uma interpretação superficial do tema. O leitor é levado a entender que a questão não é possuir pouco por princípio, mas reduzir o que atrapalha a execução, a atenção e a coerência entre valores e comportamento. Assim, o minimalismo aparece como método de organização da vida, não como moda ou renúncia vazia. Em segundo lugar, a crítica à lógica de consumo e à acumulação como fonte de ruído, a obra se apoia em uma crítica direta à cultura de consumo, que tende a associar valor pessoal, à posse de bens e à constante aquisição de novidades. O livro contrapõe a essa lógica a ideia de que usar as coisas sem transformar isso em centro da identidade é uma forma mais saudável de relação com o mundo. O enunciado de que ser é melhor do que ter resume esse eixo conceitual, a vida fica mais leve quando o valor não depende da acumulação. Essa perspectiva tem implicações práticas importantes, porque o acúmulo não é apresentado apenas como problema financeiro ou espacial, mas como fator de distração e dependência emocional. Ao reduzir a centralidade dos objetos, o leitor pode perceber como muitas escolhas são guiadas por impulso, comparação social ou hábito de compensação. O livro, portanto, não fala só de quantidade de coisas, mas da influência psicológica e cultural do excesso sobre a forma de viver, pensar e consumir. Em terceiro lugar, liberdade e foco como efeitos concretos de uma vida com menos excessos. Outro eixo importante é a relação entre simplicidade e liberdade. O livro sugere que quanto menos a pessoa está presa a posses, obrigações desnecessárias e ruídos cotidianos, mais espaço ela tem para agir com autonomia. Essa liberdade não é apresentada de maneira abstrata, mas como consequência de menos confusão e menos manutenção de coisas que não contribuem para a vida real. A lógica é prática, cada excesso exige tempo, atenção e cuidado, e esse custo invisível costuma reduzir a capacidade de foco. Nesse sentido, o minimalismo funciona como uma forma de reorganizar prioridades, para concentrar esforço no que gera resultado e bem-estar. A obra também associa esse enxugamento à melhora da eficiência pessoal, porque menos dispersão tende a favorecer decisões mais consistentes. Assim, o livro não propõe apenas um estilo de vida mais simples, mas uma estrutura de funcionamento em que o indivíduo recupera clareza mental, disponibilidade e direção, deixando de responder automaticamente às demandas do excesso. Em quarto lugar, hábitos, disciplina e manutenção de uma rotina mais eficiente. Embora o tema central seja o minimalismo, o livro também o relaciona à manutenção de hábitos. Isso amplia o alcance da proposta, porque viver com menos não é tratado como uma mudança pontual, e sim como uma prática sustentada por decisões recorrentes. A ideia é que o excesso costuma dificultar a consistência, enquanto ambientes e rotinas mais simples favorecem continuidade. Dessa forma, o minimalismo aparece como apoio à autodisciplina, já que elimina fricções e reduz as chances de abandono de práticas importantes. O livro sugere que uma vida organizada não depende apenas de força de vontade, mas de estruturas que tornem o bom comportamento mais fácil de repetir. Esse ponto é importante porque coloca o minimalismo a serviço da ação cotidiana, e não apenas da contemplação. O resultado esperado é uma pessoa mais eficiente, com menos energia desperdiçada em manutenção de caos e mais capacidade de cumprir o que decidiu fazer. É uma visão funcional do minimalismo, ligada à constância e não à perfeição estética. Por último, a aplicação do minimalismo à produtividade, à criatividade e ao trabalho. A obra também se diferencia por conectar minimalismo com desempenho prático, especialmente em contextos de trabalho, criatividade e desenvolvimento pessoal. Em vez de limitar o tema à vida doméstica, o livro amplia para a forma como a pessoa pensa, produz e entrega resultados. A lógica é que menos ruído mental e menos excesso de estímulos podem abrir espaço para a criatividade mais consistente, porque a atenção deixa de ser fragmentada. Isso é coerente com a apresentação do livro como uma ferramenta para quem se sente estagnado e quer retomar movimento. Nesse enquadramento, o minimalismo não é uma retirada do mundo, mas uma forma de participar dele com mais intenção. A proposta de viver com menos não significa produzir menos. Ao contrário, o argumento é que a simplificação pode aumentar a capacidade de gerar valor. Esse aspecto torna o livro relevante para leitores interessados em organização pessoal, mas também para quem busca melhorar resultados sem depender de acúmulo de tarefas, objetos ou distrações. Em conclusão, este livro é indicado para leitores que se sentem sobrecarregados pelo excesso de objetos, compromissos, estímulos e escolhas pouco criteriosas, especialmente aqueles que querem reorganizar a rotina sem aderir a discursos extremos. Também pode interessar a quem procura uma introdução acessível ao minimalismo com foco prático, ligada a hábitos, clareza mental e produtividade cotidiana. Seu principal benefício está em oferecer uma leitura do minimalismo como ferramenta de decisão, reduzir o que pesa, ampliar espaço para o que realmente importa. Em vez de apresentar apenas conselhos genéricos para simplificar a vida, o texto enquadra a simplicidade como estratégia para melhorar foco, liberdade e eficiência pessoal. Isso diferencia de livros do mesmo gênero que ficam restritos à estética da casa ou ao desapego material. Aqui, o minimalismo é tratado como uma lógica de vida aplicada ao consumo, à organização da rotina e à manutenção de hábitos. Para quem busca uma obra curta, direta e orientada à prática, o livro se destaca justamente por conectar reflexão filosófica e uso concreto no dia a dia. Se você quiser apoiar Alan Santiago, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!